Olá a todos os possíveis ouvintes do podcast do Centro Acadêmico Silvio Romero. Antes de começar o episódio, algumas considerações precisam ser feitas. Hoje é 14 de março de 2019 e hoje completa um ano desde a morte de Marielle Franco. Foi estratégico escolher esse dia para divulgar o episódio, mas ele foi gravado em abril de 2018. Não era a intenção de demorar tanto, mas por uma série de problemas, o episódio precisou ficar em banho-maria por quase 11 meses. Culpa minha, principalmente. Peço desculpas. Em segundo lugar, dado o lapso temporal, não tínhamos ideia da dimensão e da repercussão que se seguiria ao caso Marielle Franco. Apesar do prazer em elaborar roteiro, convidar pessoas, produzir o conteúdo, este episódio foi mais doído. E eu espero não precisar mais produzir episódios nessas circunstâncias. Em terceiro lugar, dedicamos parte do tempo para discutir a intervenção federal no Rio de Janeiro. Outro erro. Marielle poderia sozinha tomar um episódio completo e não teria se esgotado o tema. E também espero que nunca se esgote e que continuemos mantendo viva a sua memória e seu trabalho. Por último, houve uma crítica às pessoas que estavam comercializando a imagem de Marielle Franco. Numa rapidíssima pesquisa na internet, dá para perceber, por exemplo, que a placa Rua Marielle Franco, comercializada no site ruamariellefranco.com.br, a preço de R$ 10, é vendida em outros estabelecimentos por R$ 40, R$ 50 e até R$ 100. Um esdrúxulo exemplo de como monetizaram sua memória. Nada de novo no sistema capitalista. Mas não se limitando às placas, às blusas, aos pichos, algumas pessoas se aproveitaram da pauta para se autopromover. Também nada de novo. Mas tenho que explicar aqui que não foi a nossa intenção. Gravamos o episódio em abril, ainda consternados com a perda, e com tudo que esse homicídio representa. Mas, por alguns problemas, só podemos lançar em março de 2019. Se aparentamos usar a Marielle como trampolim político, não foi nossa intenção, e nos desculpem. Feitos esses adendos, fiquem agora com o episódio 4 do podcast do Centro Acadêmico Silvio Romero, com o tema Marielle Franco e Intervenção Federal.
A abertura desse programa não deveria ser feita pela minha voz, mas pela voz de Marielle Franco, que continuou bradando mesmo depois de morta. De tempos em tempos, algumas vidas mexem com a vida da gente. Marielle foi uma das vidas que nos chacoalhou. Esse podcast é um tributo à sua memória e à memória de tantas Marielles que brotarão da semente que foi brutalmente enterrada. Eu sou Otávio Neri e esse é o podcast do Centro Acadêmico Silvio Romero.
Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso, que a gente não tem que normalizar ou entrar na favela e ter que acender as luzes ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém.
Então, vocês podem se apresentar, por favor.
Gustavo Dantas Carvalho, defensor público do Estado de Sergipe, membro da Assessoria Jurídica Popular Luiz Gama, mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe.
Eu sou Renata Cruz, estudante de Direito do quarto período, fotógrafa e ativista pelo Movimento Negro.
Mário Leone, delegado de Polícia, especialista em Gestão Estratégica e Segurança Pública, especialista em Ciências Criminais, membro, ativista de Direitos Humanos, ativista LGBT, membro da RENOSP LGBT, a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT, e insurgente do PSOL.
Esse podcast ele foi idealizado mais para ser um tributo à memória de Marielle, uma manifestação do Centro Acadêmico sobre o que vem acontecendo no país. Eu queria começar perguntando quem foi Marielle. Quais são suas pautas, suas lutas?
Marielle, mulher, trazia consigo a voz da mulher, do feminismo, a bandeira do feminismo. Mulher negra, lutava contra o racismo. Mulher negra, LGBT, tinha como sua bandeira também o enfrentamento da LGBTfobia. Cria da favela, denunciava os episódios de truculência policial. Havia sido recentemente designada relatora de uma comissão que acompanhava a intervenção federal no Rio de Janeiro, eleita com mais de 46 mil votos. Ela representava todas essas bandeiras. Então, ela dava voz a todas essas causas. Então, a sua perda e a sua perda da forma brutal, covarde, aquela execução, foi um atentado à democracia. por conta da sua representatividade, de tudo que ela representava. Enquanto líder política, jovem líder política, promissora, e todas as bandeiras que ela empunhava. É de se lamentar que, no primeiro momento, o nosso ato aqui em Aracaju se tratou de uma vigília, e, de fato, foi muito pesaroso aquilo. Estávamos todos sobressaltados, chocados, oprimidos, pesarosos mesmo. No segundo momento, já aquele segundo ato lá na semana seguinte, já havia um tom de indignação e uma necessidade muito grande de fazer gritar, de fazer a Marielle se presente em nossos ideais, né? Fazer sentido tudo aquilo pelo qual ela lutou até então, até sua voz ter sido calada, mas poder, na nossa luta, né, dar continuidade a essa luta, evidenciar que ela permanece viva, que ela está presente, né? Presente em nossos corações, em nossas consciências, em nossa disposição para fazer esse enfrentamento. É isso aí, Marielle vive, Marielle presente.
Marielle, além de tudo isso que o Mário falou, queria ressaltar que, além de tudo, era mãe, né? Marielle passou, como a maioria das jovens de comunidade também, foi mãe logo cedo, depois prestou o pré-vestibular dentro da comunidade. Ela foi o que a meritocracia adora falar, né? Alguém que chegou lá e tal, que a branquitude gosta muito de pautar nesse sentido de mas uns conseguem, outros não. Que só é se esforçar e coisa e tal. A Marielle era socióloga também. Tinha, em menos de um ano lá, um ano e pouco como vereadora, eleita com 46 mil votos, a Marielle chegou a pautar 16 projetos na Câmara. Enfim, a Marielle foi alguém que chegou lá, alguém da comunidade preta, pobre, favelada, mãe solteira, LGBT, tudo aquilo, venceu todas essas barreiras sociais e foi calada com 4 tiros na cabeça. 4 tiros esses que atingiram a todo mundo que votou nela, atingiu a todo mundo que acredita nessa luta também que a Marielle levava. E é isso. Tô todo mundo ainda com esse sentimento de indignação e de tristeza e de medo também, que eu acho que foi a primeira coisa que me acometeu quando eu soube da notícia, sabe? Principalmente porque o movimento negro é um movimento que tá ali sempre batendo na tecla da violência policial, do genocídio negro, denunciando aquilo que ela morreu denunciando, né? Truculência policial dentro das comunidades. E aí, você que se pega sempre falando, batendo nessa tecla e vê alguém que foi morta com 4 tiros na cabeça e já bate aquela sensação de podia e pode ser eu, sabe? Pode ser mais um dos meus amanhã. Porque foi essa sensação que eu senti quando eu soube da notícia de Marielle. E essa sensação ainda tá aqui, infelizmente. Sei que a gente tem que colocar uma pedra e ir à luta, mas essa semana passada, ainda tá demasiadamente difícil seguir essa luta, sabe? Por todo esse medo que ainda acomete a gente.
Então é isso. A Marielle ousou ocupar um espaço que para muitos não lhe cabia. O espaço da mulher no parlamento. E isso na fala dela, em vários momentos em que ela foi interrompida, né? Pelos machões que dominam a parada ali, isso ficava evidenciado, né? Ousou ocupar um espaço que para muitos não lhe cabia. Da mulher negra, da mulher favelada. E a gente fala em violência policial, é importante ressaltar assim, que logo em seguida nós fomos... A memória da Marielle foi assim, vilipendiada, foi aviltada por uma campanha caluniosa, difamatória nas redes sociais. Isso também nos deixou assim, estarrecidos, né? Isso, inclusive, repercutiu aqui também em Aracaju, lamentavelmente, em alguns programas, em programa televisivo, repercutindo essas calúnias. Isso é extremamente leviano, porque o mandato do Freixo, o mandato no Rio de Janeiro, o mandato da Marielle, tem muito a nos ensinar. Quando denuncia essa perversa, essa ilógica política que se optou de guerra às drogas, em que a gente vê de um lado os jovens, em sua maioria, né? Esse genocídio da juventude negra nas periferias. Do outro lado, também, uma violência muito letal contra agentes de segurança pública, trabalhadores da segurança pública. Em sua maioria, crias também da periferia. Me chocou muito dentre esses diversos posts extremamente caluniosos, um que trazia imagens assim, de 6 policiais que foram assassinados no Rio de Janeiro, todos negros, todos crias também da periferia, e as pessoas tentando fazer esse contraponto, né? Essa ideia que a gente precisa qualificar esse debate de direitos humanos, né? Que direitos humanos é para defender bandido, direitos humanos é para defender também a população carcerada nesse país, a gente precisa refletir sobre isso, mas direito é das pessoas, é da gente, de toda a gente. Gente é para brilhar, né? Como dizia Caetano, gente é para brilhar. E os mandatos de Freixo, os mandatos de Marielle, tinham compromisso com esses policiais, com os bons policiais, porque uma coisa é você denunciar os episódios de truculência, de arbítrio. E lá a gente não pode fechar os olhos para a atuação das milícias, para a corrupção em quadros da polícia e o arbítrio policial. A forma como a polícia chega até a favela. Isso precisa ser combatido. Mas o mandato de Freixo e o mandato de Marielle sempre estiveram abertos ao acolhimento, cobrando, inclusive, do Estado assistência a essas famílias, por conta do descaso estatal, muitas vezes. E aí fica... É chocante para a gente ver, né? Um post como aquele, com fotos daqueles policiais, todos negros, todos periféricos também, né? Um alto índice de letalidade, um grande percentual em serviço. E mesmo quando esses crimes, esses homicídios, esses assassinatos acontecem fora, não no exercício, não na atividade policial, acontece fora, acontece às vezes por conta da periculosidade inerente à nossa função, à nossa atividade. É o que a gente imagina que aconteceu com o capitão Oliveira agora, no sertão, na Caatinga. Tamanha a brutalidade, a covardia desse ato. A polícia da Caatinga realizou diversas operações de enfrentamento ao tráfico de drogas ali. Então, nessa guerra, todos saem perdendo, todos nós saímos perdendo. E o policial, ele é uma ferramenta fácil de ser substituída. E aí cabe a nós nos percebermos, enquanto operador de segurança pública, não como feitores, não como capatazes, feitores de escravos de ontem, né? Mas como promotores de direitos humanos, como pedagogos da cidadania. A gente precisa passar limpa essa imagem de uma polícia truculenta que tem todo um histórico. A ditadura militar, e aí a gente é sobressaltado com uma declaração pública nas redes sociais que foi repercutida num telejornal que mais tem alcance no país, às vésperas da decisão do STF sobre a questão da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E tudo isso nos faz refletir sobre as liberdades democráticas e essa conjuntura política que a gente está vivendo, que impõe que a gente tome partido, que a gente vá às ruas, que a gente exija, né, o respeito das liberdades democráticas, o respeito das liberdades democráticas, da democracia, do Estado de Direito. O que aconteceu, a execução bárbara do capitão aqui no sertão, também afronta o Estado de Direito. A gente não pode ficar refém da ousadia e da covardia dessas pessoas. A gente precisa aprofundar esse debate, sem dúvida.
Tem um ponto que eu acho interessante falar sobre Marielle, que é o seguinte. Eu não a conhecia. Nunca tinha ouvido falar de Marielle até a sua morte. E aí vem. Como é que a gente ouve falar tanto de um cara como Bolsonaro, como seus filhos bolsonarinhos? Como é que a gente ouve falar de MBL, dessas coisas que não tem uma verdadeira proposta, não tem uma verdadeira defesa do Brasil, mas sim são só contrárias a uma linha política? Como é que a gente ouve falar dessa galera, mas nunca ouviu falar de Marielle? A gente tem uma falha na divulgação das informações de quem luta por direitos humanos no Brasil. Não é uma pauta que é bem recebida pela mídia, porque caiu no estigma de que direitos humanos é proteção de bandido. Ah, direitos humanos é só deveria ser para humanos direitos. Aquelas frases feitas que foram idealizadas para provocar impacto, mas que não tem profundidade nenhuma. O direito humano protege tudo. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos começa protegendo o patrimônio, inclusive. Se a gente vive numa sociedade capitalista e a gente está dizendo que a gente não deve ter proteção de direitos humanos, que quem protege direitos humanos merece morrer ou algo do gênero, o direito humano protege até o seu patrimônio, protege seu carro, protege sua casa, mas protege sua vida, protege sua saúde, protege sua liberdade. A liberdade até de expressão, de falar que direitos humanos não deveriam existir. Esse é um problema que eu vejo na nossa comunicação. Como é que nós não escutamos falar de uma mulher da porra como Marielle, mas ouvimos falar tanto de tanta gente aí que só entra na internet e na imprensa para poder falar contra um lado político que hoje o Brasil está dividido. Foram criados dois espectros, os coxinhas e os petralhas. Se você não é coxinha, você é petralha. Se você não é petralha, você é coxinha. Como é que a gente não escuta mais falar de uma pessoa que luta por direitos humanos, mas ouve falar tanto de gente que vai lá só chamar manifestação contra pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não se manifesta quando tem áudio de senador falando que vai matar o primo que, se ele delatar, quando tem a ministro do Supremo visitando o presidente da República investigado na sua própria casa, não sei que horas da noite, quando tem a corruptor já declarado porque fez a delação, visitando também presidente, ninguém se indigna com isso. Essa galera que aparece na mídia não fala nada sobre isso, só vem pedir a prisão de quem está de um lado do campo político, e a gente só escuta falar disso e não escuta falar de uma mulher como Marielle.
Pois é, a gente transforma em mito um cabra que está há décadas no parlamento sem nunca ter aprovado um projeto de lei.
Ainda bem que ele não aprovou. Você imagina se tivesse aprovado.
Com certeza. E que em nada contribuiu para a segurança pública do Estado que ele representa, que é o Rio de Janeiro.
Claro. Né? O Estado que foi necessário intervenção federal, e que ele defende faz 30 anos a segurança pública de um país, de um Estado que não fez nada.
E nesse contexto que a gente está vivendo, me preocupa muito, a partir de agora, essa intenção de criminalizar os movimentos sociais também, né? Porque sem luta a gente não consegue reverter o estado de coisas, né?
Você vê como
sem surgir.
Essa questão da criminalização dos movimentos sociais, um governo que foi de esquerda, que se disse de esquerda, que foi o governo Dilma, aprovou a lei antiterrorismo, sim, por pressão externa.
Exatamente.
Nós íamos receber eventos globais, Olimpíadas, Copa do Mundo, e aí veio uma pressão externa de você criminalizar o terrorismo. É óbvio que a criminalização do terrorismo vai se voltar contra os movimentos sociais. É como a elite socioeconômica já imagina que todo movimento social que luta por moradia, que luta por terra, que luta por qualquer coisa que vá avançar nossas diferenças sociais, são terroristas. Então já tem o que a lei diz, excluem-se do conceito de terrorismo movimentos sociais. Só que ela é ampla o suficiente para você dizer que aquilo ali não era um movimento social. Aquilo não é um movimento social, aquilo é um grupo terrorista. É muito fácil você chegar e dizer que não se aplica aquela exclusão da lei para o MST, porque o MST não é um verdadeiro movimento. É um bando de terrorista. E aí você, um governo de esquerda, porque a gente não tem que só elogiar, a gente tem que criticar tudo que foi feito de errado com o PT errou muito, acertou muito, mas também errou. Acabou por criminalizar e potencialmente levar para o sistema penal os movimentos sociais, que deram suporte para ele mesmo ser eleito. É autofágico.
Era
a esquerda querendo se matar.
Depois ela precisa da nossa ajuda, e como é que a gente vai para a rua defender alguém que criminalizou os movimentos sociais? Tipo,
o ruim é que a gente vai porque a gente vai porque acredita, né?
É, exatamente.
Sem luta a gente não tem avanço.
Tem um post que eu compartilhei que é muito legal, muito interessante, faz a gente refletir. A bancada ruralista vende carne podre, mata indígena, promove trabalho escravo, desmata, envenena a nossa comida, mas bandido é o MST. É o
maior produtor de arroz orgânico do país e é o bandido, pois é. Mas é verdade. Quando estava tendo a discussão do triplex do ex-presidente Lula, alguém falou, não sei quem, quer saber quem é o dono? É só mandar o MST invadir. Na hora aparece o dono.
A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. We'll be right back.
Eu acho engraçado que falar de Marielle é quase que necessariamente a gente desconsiderar a morte de todos os profissionais da segurança pública que morreram brutalmente também. E eu queria perguntar para o pessoal que é do movimento social aqui, a nossa indignação é realmente seletiva? A gente realmente não se indigna com, os policiais que são mortos, só se indigna com Marielle e com quem defende os nossos ideais?
Não, claramente não. Ninguém aqui faz uma seletividade quanto ao sofrimento nesse sentido aí. Inclusive, a própria Marielle defendia esses profissionais. Porque, no fundo, a gente sabe que a gente tem a polícia que mais mata, mas também é que mais morre. E é preto morrendo de um lado e preto morrendo do outro. E a única pessoa que se... O único grupo que se beneficia disso é a branquitude, que tá lá assistindo o preto se matar e tá tranquilo, porque isso tudo é em nome do Estado. A gente não intervém, fica nessa enganação que é essa política de drogas e de armas, que é pra fingir que é uma guerra de drogas. Não é uma guerra, porque a gente não tá lutando. É um extermínio, porque só tem preto morrendo. Então, não dá nem sequer para chamar isso de guerra, sabe? E a Marielle era uma pessoa que, principalmente, estava ali, lutando, dando suporte à família de policiais mortos, que sofreram com alguma coisa do tipo nesse embate da vida. Porque, no fundo, a gente tem que repensar a nossa política de segurança pública. Não é colocando mais armas e mais gente na rua que vai funcionar, sabe? Porque... não é assim que a gente vai combater drogas de forma alguma. A gente tem que parar, sinceramente, sentar e debater como é que tá esse caminho de segurança pública no Brasil. Porque desse jeito que tá, não vai. Não é com o PP, que de pacificadora não tem nada, só o nome. Porque a forma com que as UPPs se instalam, por exemplo, dentro das comunidades, não são nada pacificadoras. Não é com o exército na rua que você vai colocar arma na mão de meninos de 17, 18 anos... que eles nem estão acostumados a fazer esse tipo de policiamento na rua, que só vai matar tanto eles quanto quem está lá na comunidade. E não é com mais policiais, não é colocando o policial à torta e à direito dentro de comunidade que a gente vai resolver isso. Enquanto isso não for resolvido, mais policiais vão continuar morrendo, infelizmente mais Marielles também.
É interessante sobre essa guerra às drogas que o Brasil adotou e que acaba matando muita gente de todos os lados. Seja do lado do tráfico, seja do lado da polícia, seja do lado do inocente. A guerra às drogas foi anunciada globalmente como uma política do governo Ronald Reagan nos Estados Unidos. Ele veio trazer esse conceito e passou a adotar de forma global a política de apoiar os países que adotam a guerra às drogas. E o Brasil caiu nessa. A gente entrou nessa ideia de que existe um grupo de drogas que faz mal, porque existem drogas legais e drogas ilegais, e nós deveríamos guerrear quem usa, enfim. Já houve algum pequeno avanço, porque no Brasil hoje você ainda permanece crime o uso de drogas, mas é um crime que não leva para a cadeia. Agora, o problema nesse aspecto, vale ressaltar, que é o quê? A gente não tem um critério objetivo. Então, a Holanda, por exemplo, apesar de lá não ser legal o uso de drogas, existe uma política institucionalizada que é até 5 gramas de maconha é uso, nem adianta fazer a persecução penal porque ali é um problema de saúde pública ou sequer é um problema. Então foi feito um critério objetivo. No Brasil não, a gente não tem esse critério objetivo. Então se uma pessoa pega com 5 gramas nos jardins, é usuário, a polícia vai ter até preguiça de levar para a delegacia. Se a pessoa pega com 5 gramas no Veneza, é traficante. É traficante, vai para audiência de custódia, vai acontecer um caso que eu vou relatar rapidamente, já aconteceu aqui em Sergipe, que foi uma mulher, foi presa por ser traficante de crack, foi pega com uma pequena quantidade de crack, e na audiência de custódia, a juíza decretando a prisão, falou que ali estava evidenciado que era tráfico e não uso, até porque não foi encontrado com ela nenhum instrumento para se utilizar, como um cachimbo ou qualquer coisa assim. E aí, nessa hora, ela levantou o sutiã, tirou o cachimbo e fez, olha aqui meu cachimbo. Não adiantou. Ela permaneceu sendo presa, mudou o fundamento e fez assim. Eu conversei uma vez com um agente da Polícia Federal. E ele falando, o problema hoje da guerra às drogas é o seguinte, a gente ganha mesmo do Departamento de Estado americano um equipamento. Então, não foi esse o caso, mas eu vou dar um exemplo. Eles ganharam drones para poder fazer a investigação de uma favela ou de um tráfico antes de fazer a prisão, qualquer coisa assim. Eles ganham os drones, aí o tráfico aumenta em R$1 o preço da maconha, R$1 o preço da cocaína, e o investimento de R$1 milhão em drone, eles revertem com R$10 milhões em antidrones. E aí por isso que hoje o tráfico do Rio de Janeiro tem. O exército, a polícia compra helicóptero, eles compram bateria antiaérea. Já derrubaram helicóptero no Rio de Janeiro. Aí já tem caso deles com bazuca. São quase coisas absurdas. Por quê? Porque enquanto o uso de drogas for crime, porque ainda é, mas não tem pena, enquanto o tráfico de drogas permanecer ilegal e não regulamentado, digo, você legaliza as drogas mais brandas e faz uma política de redução de danos, que é a que funciona com as drogas mais pesadas, para descapitalizar o tráfico. Porque se você passa a cobrar imposto sobre maconha, controlar a qualidade, você para de ter problema de saúde no consumo de um fumo de baixa qualidade, porque isso existe na nicotina, isso existe na maconha, e ainda arrecada dinheiro na forma de imposto e deixa de enriquecer o tráfico. Essa é uma forma de você começar a dar uma virada no combate, uma virada na situação da segurança pública. Desculpe ter interrompido.
Não, sem problema. Eu só ia mencionar, quando você falou o caso aqui de Sergipe, do caso do Rafael Braga, né? O caso do Rafael Braga é bem clássico, porque Rafael Braga foi pego com 0,6 gramas de maconha e 0,9 gramas de cocaína. Agora, quantos Rafaéis Bragas não cabem no helicóptero do Aécio? Né? Mas o Rafael Braga pegou 11 anos de pena. 11 anos e 1.000 e alguma coisa de multa.
E até hoje ninguém descobriu quem é que tem as 450 quilos de pasta base de cocaína daquele helicóptero.
Pois é.
Que tem registro do nome de uma pessoa que caiu dentro de uma fazenda, que tem plano de voo. Mas ninguém descobriu.
Exatamente.
E ninguém, sem consciência, defende a liberação geral, liberar geral. Porque liberar geral já está liberado em qualquer... Tanto no centro, na zona nobre, nas periferias, o acesso é muito fácil a todo tipo de droga. E a questão é, por que existem drogas lícitas e drogas ilícitas? Por que a maconha, por exemplo, originalmente, o seu consumo vem das comunidades negras, né? Esse estigma. Então, tudo isso precisa ser refletido e nós, operadores de segurança pública, temos que ser críticos desse sistema falido, fudido, seletivo, estigmatizador. Precisamos ser críticos e precisamos rever qual o nosso papel nesse contexto aí. Qual o nosso papel? Porque somos peças muito facilmente substituíveis desse sistema perverso que está aí posto. Facilmente substituídos. E no militarismo, então, né, os policiais, nossos policiais são desumanizados por conta de uma legislação draconiana, um regime disciplinar perverso, onde a prisão administrativa disciplinar ela se justifica por qualquer motivo.
Inclusive com pena de morte.
Onde existe proibição de sindicalização, de proibição de filiação partidária, onde existe proibição de você se expressar livremente, criticamente, de fazer greve. Então, e tudo isso desumaniza o trabalhador da segurança pública. Então, a gente precisa se perceber enquanto trabalhadores. Os nossos policiais militares não são reconhecidos como trabalhadores. O Zaccone faz muito essa reflexão, essa provocação, de que a Constituição peca, acho que quando coloca as polícias militares, as polícias estaduais, como auxiliares das Forças Armadas, né? Porque nessa perspectiva militarista, militarizada, nossos policiais eles são desumanizados. E se você é desumanizado e você não pode exercer plenamente o gozo do seu direito, como é que você vai poder atuar como garantidor do direito e da cidadania dos cidadãos de um modo geral?
Dois pontos aí. O primeiro é sobre que eventualmente a gente vai ter que passar para o ponto do podcast, que é a intervenção. Mas sobre as drogas que fazem mal e as que não fazem, as que são criminalizadas e que não. Primeiro que a opção por criminalizar ou não a droga é isso, é uma opção, é aquilo que o legislador, no caso no Brasil a Anvisa, etiquetou como proibido. Então maconha proibido, álcool permitido. Mas é interessante perceber que o álcool ele causa muito mais prejuízo para a vida do que a maconha. Eu Eu sou defensor público da parte civil, desculpe.
Não só para a vida do particular, como para a vida em comunidade, né? O quanto de acidentes de trânsito que são...
Claro! E olha, eu sou defensor público da parte civil, então eu pego o crime só como exceção. Quando eu atuei no júri, eu vou dizer que deve ser uns 80, 90% dos casos envolvem álcool. Eu nunca peguei um caso para dizer, fumei maconha e matei a pessoa. Mas normalmente estava bebendo e matei. Estávamos no bar e começou uma discussão. Então, o álcool não gera o estigma que gera a palavra. O cara que é bêbado não é o mesmo estigma que o estigma que gera a palavra maconheiro. É maconhado. Mas a maconha não gera esse dano para a vida que gera o álcool, porque o álcool deixa a pessoa violenta, deixa a pessoa muito agitada. E aí pega o carro, machuca um inocente. Ou então dá um homicídio. Na semana passada, eu estava substituindo um criminal, foram 3 processos de júri. Os 3 envolviam álcool. E outro ponto é sobre a desmilitarização. Quando a gente trabalha a desmilitarização no Brasil, não significa tirar a polícia ou tirar o poder da polícia. É a polícia parar de andar armada e parar de responder numa disciplina militar que impede, por exemplo, a sindicalização, impede a livre manifestação, permite que o policial seja preso administrativamente por diversas infrações que não são de longe relevantes. A desmilitarização não é a ausência de proteção do militar. Pelo contrário, é dar dignidade para o trabalho do policial.
É humanizar o policial,
com
né?
Com certeza, é proteger os direitos humanos do policial.
Exatamente. Voltando para o caso Marielle, que era o que ela queria fazer, o que ela fazia, né? Isso me lembrou também, porque, tipo, eles vão ser julgados pela própria comissão deles, né? Não tem como, tipo, militar é só julgado pelo Código Penal Militar. Isso já dificulta
os crimes contra a vida contra civil são julgados pelo tribunal de júri, mas no exercício da função, isso. Os militares são julgados pela justiça militar, que acaba indo para o corporativismo,
exatamente.
De punição,
só
etc.
Que acaba que quando é crime contra civil, entra nos autos de resistência, né? A maioria. E quando não entra... no caso, por exemplo, vou voltar ao caso do Rafael Braga, por exemplo. Muitos casos no Rio de Janeiro, por exemplo. Policial, ele é a única testemunha do crime, né?
Não é no Rio de Janeiro, não. Aqui é assim, tá?
Aqui
quando você pega qualquer caso, a testemunha costuma ser o policial condutor. A testemunha 2 costuma ser o parceiro do policial condutor. E às vezes arranjam uma terceira testemunha. E vai preso, viu? Tem um policial condutor que fala uma coisa, aí na audiência, 2 anos depois, o juiz vai perguntar, você lembra? Ele vai dizer, me lembra aí o caso, por favor. Aí o juiz vai dizer, na delegacia você disse isso. Ah, lembrei. Foi isso mesmo que aconteceu. A pessoa estava com droga e pronto. E acaba sendo preso só com isso. Não precisa de muita coisa, não.
Exatamente. Precisamos de uma reforma nisso tudo. Senão vai continuar...
É todo sistema de provas, né?
Exato. Vai ficar arbitrariedade em cima de arbitrariedade.
Vocês querem nos matar, nos controlar. Vocês não vão nos calar. Mesmo sangrando a gente vai tá lá pra marchar e gritar. Eu sou Marielle Cláudia, eu sou Marisa. Eu sou a preta que podia ser sua filha. Solidariedade, mais empatia. O povo preto tá sangrando todo dia. Eu não aguento mais viver oprimida. Nesse país, sem democracia. Tô me sentindo acorrentada, desmotivada. Eu também naquele carro fui executada. Eu tenho ódio, pavor, eu sinto medo. A escravidão não acabou, estou matando o negro. Estou cansado de ser esculachado, roubado. Oprimido, preso, forjado. Preto aqui não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. Temos que aguentar dor. Sou obrigada a parir o filho do meu estrupador. O poder é opressor, manipulador. Eles batem até em professor. Nem sempre eu sou tão forte. Mas vou tá lá, gritando contra a morte. Gritando contra o poder machista branco. Presente hoje é sempre Marielle Franco. Marielle Franco.
O caso Marielle, ele vem com uma série de assuntos, uma rede de assuntos que são adjacentes. E aí a gente poderia incluir nesse podcast fake news, a gente poderia incluir nesse podcast uma discussão sobre liberdade de expressão de pensamento. Mas eu acho que, principalmente, o assunto adjacente, não adjacente, mas o assunto principal, colateral à morte de Marielle, é a intervenção federal. Então, Gustavo, você poderia explicar mais ou menos quais são, o que é uma intervenção federal, quais os aspectos formais?
Vamos tentar. A intervenção federal, o que é? Em regra, os entes políticos da nossa federação têm autonomia. A União é autônoma, o Estado é autônomo, o município é autônomo. O que significa essa autonomia? A autonomia de você se organizar, legislar, criar suas regras próprias e se governar. A intervenção federal é uma medida excepcional que está prevista na Constituição, em que você flexibiliza essa autonomia federativa. Um dos entes da federação vai perder a sua autonomia numa área específica, na matéria em que a intervenção federal está ocorrendo, para substituir uma autoridade estadual por uma autoridade federal. Como é uma medida excepcional, a Constituição traz alguns requisitos para que essa intervenção ocorra. Então, o decreto interventivo, nos casos em que o Poder Executivo faz a intervenção ele mesmo, porque existe possibilidade de intervenção promovida por ação, quando costuma a omissão ser do Poder Executivo, mas existem os casos em que o próprio Poder Executivo decreta a intervenção. Então, existe a ação direta interventiva ou representação interventiva e o decreto interventivo. O que ocorreu agora no Rio de Janeiro foi o decreto de intervenção. A Constituição exige que esse decreto tenha que dizer a sua amplitude, as suas razões, o tempo de duração. Só permanece sob intervenção aquele ente federativo enquanto subsistirem as razões da intervenção federal. Por quê? A intervenção federal ela é muito traumática para o sistema federativo. O sistema federativo no Brasil, apesar de a gente não ter a mesma ideia de autonomia que tem um país que a gente se inspirou, que foi os Estados Unidos, o sistema federativo ele preza pela autonomia dos seus entes. Por que que, por exemplo, o governo do PT não fez mais pela educação de base? Isso é uma pergunta comum. Eu digo porque eu vivenciei a educação superior no governo do PT. Eu entrei na Universidade Federal de Sergipe, tinham 4 didáticas se acabando, saí e agora está terminando a 7ª didática. Centros acadêmicos novos, laboratórios novos, etc. Por que que o governo do PT não fez mais pela educação de base? Porque ele não podia. Porque a educação de base, constitucionalmente, é a responsabilidade do Estado e do município. Então, a única coisa que ele podia fazer é mandar dinheiro. Ele não podia intervir na educação, senão com um decreto de intervenção, como foi o que ocorreu agora na segurança pública. Só que como é algo muito traumático, não se pode fazer por besteira, por pouca coisa. Nos Estados Unidos, como a forma de criação daquela federação foi diferente, eram colônias que se uniram em um país, hoje ainda se respeita muito a autonomia dos seus estados. Então, existe um discurso anual, como está o Estado da União, em que o presidente vai lá falar sobre o que a União está fazendo pelos estados. O direito penal lá ainda é dos estados. No Brasil, não. No Brasil, a maior parte do governo ficou na esfera federal e a gente acaba por achar que é besteira a intervenção no governo local. Só o governo local é quem está mais atento aos problemas locais. Ou você vai dizer que o problema do estado de Sergipe é o mesmo problema do estado do Rio de Janeiro, que é o mesmo problema do Amazonas. Não são. São problemas distintos, que merecem governos distintos. Então, a intervenção federal ela causa essa disfuncionalidade institucional muito forte dentro do nosso sistema federativo. E foi a primeira vez que foi decretada uma intervenção federal no Brasil. A gente não tem, portanto, exemplos a seguir, parâmetros para saber o que é que está certo, o que é que está errado. Tudo é novo. Agora, o que a gente tem que observar é tem que se permanecer dentro do roteiro previsto pela Constituição. E o roteiro da Constituição primeiro fala, antes de decretar a intervenção, você precisa consultar os conselhos. Conselho de Defesa, Conselho da República. Foram consultados? Não. Previamente, não. Após, já tendo sido decretada a intervenção no dia 16 de fevereiro, no dia 19, os conselhos foram consultados, porque veio uma pressão de que esse decreto teria essa inconstitucionalidade, que tentaram consertar de forma superveniente. E estão deixando passar, porque o decreto permanece lá. Mas ele já estava com vício de origem. E esse vício de origem não pode ser sanado por uma consulta posterior. Era assim, posso o que é que vocês acham da intervenção? Aí a resposta é outra. Outra coisa é já intervir. Vocês têm alguma coisa contra? É outra postura. E foi isso que foi perguntado para os conselhos, que aprovaram. A oposição se absteve de votar. Não nem votou contra. Só se absteve de votar, os líderes da oposição. E outro problema que a gente tem que mencionar sobre a intervenção é o que diz o decreto no artigo 2º, parágrafo único.
O decreto da intervenção, no caso.
O decreto interventivo. O decreto tem até o número, 9.288, 16 de fevereiro de 2018. Ele diz, fica nomeado para o cargo interventor o general de exército tal, o Braga Neto, e o cargo interventor é de natureza militar. Esse é um problema grave no decreto interventivo. Por quê? Porque, como eu disse, a intervenção você tira a autonomia do Estado, uma autoridade federal, estadual, para colocar uma autoridade federal. Quando você vem dizer o cargo é de natureza militar, você está tirando uma autoridade estadual, civil, e colocando outra autoridade federal, que deveria ser civil, mas o decreto veio e disse, ela é militar. Qual é a consequência dela ser militar? Ela está sujeita ao que a gente já discutiu hoje, que é a disciplina militar. Então, um eventual abuso cometido, porque a gente não pode ser inocente de achar que vai ser tudo bonito, tudo respeitoso, um eventual abuso vai ser julgado pela justiça militar, que costuma ser corporativista, é natural. Então, a intervenção federal permite a substituição de uma autoridade estadual por uma federal, mas não a substituição de uma autoridade civil por uma militar. O interventor, ele vai adotar um ato de governo. Ele vai, por isso, ter um cargo de natureza civil. Ele não entra para guerrear. Ele não entra para criar uma guerra contra o tráfico, guerra contra a violência. Ele entra para ocupar algo que o civil não está sabendo fazer. Então, por exemplo, outra possibilidade de intervenção é quando o Estado não paga os precatórios, não faz os repasses de educação e saúde. Como é que a gente pode imaginar que, num caso de ausência de pagamento de repasse, a gente vai botar um interventor de natureza militar? Qual é a lógica disso? Não faz nenhuma lógica, não tem nem sentido isso. Inclusive, o STF mesmo diz que só precisa intervenção mesmo nesses casos quando o não pagamento do Estado é de forma voluntária. Tem dinheiro, mas não está pagando. Se for porque o Estado está quebrado, nem justifica a intervenção. Logo, você colocar como natureza militar o cargo do interventor desvirtua o que dizia a Constituição. E isso sem falar dos motivos que são exigidos. Por quê? Qual foi o motivo que foi apresentado como justificativa para uma intervenção federal? O Rio de Janeiro está caótico. Existe uma grave crise de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Agora, o estado do Rio de Janeiro é o mais violento do país?
De forma alguma. Sergipe é o número um, o Rio de Janeiro é o décimo. E é como você falou, eles não apresentaram nem dados do porquê que está havendo essa intervenção agora. Nada fundamentado que nos leve a crer que agora está acontecendo um boom de violência no Rio de Janeiro, que não estava acontecendo antes, porque sempre teve acontecendo, né? A diferença é que agora, talvez, isso aí chegou na Zona Sul. Agora tem neguinho falando, mas eu não posso andar com meu celular no Leme. Sim, mas nas comunidades tá tendo truculência toda hora, assalto toda hora.
Eu nem acredito que seja porque chegou na Zona Sul. Eu acredito que seja porque é ano de eleição mesmo.
Sim, com certeza, porque é midiático.
Essa é uma ação midiática. Por que foi no Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro é onde está a sede da maior emissora do país.
Sim. Exatamente. Os então, outros, aqui não traria aqui visibilidade,
aqui,
né?
Aqui não teria nem de perto a visibilidade. Se fosse para usar como laboratório, que você use num lugar onde as condições são mais favoráveis ao experimento, ao controle. Por exemplo, o estado de Sergipe vive hoje um problema muito grande, o delegado está aqui para dizer se eu estou errado, que é o tráfico de drogas no interior. Existe hoje uma guerra no interior do estado pelo controle do tráfico de drogas, que é quem vai fornecer para a capital. Se fosse para fazer uma experiência de intervenção, que fosse no estado mais violento do país, por dados estatísticos, e que fosse no estado em que fosse mais fácil estudar. Porque no Rio de Janeiro você pega um estado que, tudo bem, tem a violência, tem um centro de tráfico de drogas, tem, mas que é extremamente difícil você fazer um estudo porque lá tem N fatores diferentes que no estado como o nosso ainda é incipiente. A gente não tem, de forma evidente, atuação de milícias. No Rio de Janeiro é comum. Não estou dizendo que a gente não tem milícias, mas a gente não tem de forma evidente, controlando comunidades. Se eu tiver errado, por favor, me corrija.
Não, exatamente. Eu compartilhei um post, uma chargezinha, de dois garotinhos no Rio, da periferia do Rio de Janeiro, descalços, só de short, um com a bola na mão, outro sobre um tanque de guerra, bisbilhotando, tentando descobrir o que é que tem lá dentro, e o outro com a bola na mão lá embaixo, perguntando o que é que você está fazendo aí em cima. Ele, tô vendo se eles trouxeram também aqui dentro. Educação, saúde, infraestrutura.
É, esse ponto é muito
porque
relevante.
A intervenção que a gente quer é a intervenção social, isso. Que leve para as comunidades...
Por que a comunidade não gosta da intervenção?
Que leve para
a
favela, saúde, educação?
Porque o braço do Estado que chega na favela é só o braço do militarismo, é só o braço da polícia. Não chega o braço da educação, não chega o braço da saúde. Então você só faz instalar o PP na favela, mas você não instala creche para a mãe trabalhar, você não instala escola para o filho estudar.
E o nosso trabalho se torna meramente paliativo. Quando, na verdade, a gente tem que investir em inteligência policial para desarticular essas quadrilhas de traficantes. Agora, o que se cria é uma cortina de fumaça eleitoreira, politiqueira, tratando a segurança pública de forma irresponsável, de forma imediática, na perspectiva eleitoreira, apesar de todo o desgaste aí, e a população diz que o brasileiro, no carnaval, só quer saber de oba-oba, mas mandou um recado bem... seguro para o presidente, né? No carnaval, o carnaval do Rio de Janeiro. Então, diante de todo esse desgaste,
sim.
Se criou essa cortina de fumaça numa perspectiva militarizada que avilta as comunidades da periferia, e a gente só tem a se indignar, a repudiar isso.
E tem mais um ponto que é importante falar, que é o seguinte: o uso de forças armadas na segurança pública, além de ser bastante problemático, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o caso do México, ela precisa de uma ordem constitucional. As Forças Armadas, elas são treinadas para matar o inimigo. Sim. Não são treinadas para controlar e pacificar a sociedade, proteger as instituições, proteger o cidadão. Logo, o uso da Força Armada precisaria de uma autorização constitucional, porque não é intervenção militar. Apesar do povo falar, queremos intervenção militar constitucional. Isso não existe. Isso não existe, isso é invenção. Se não é uma intervenção militar, se é uma intervenção federal, que siga as balizas da Constituição. E se é para usar as Forças Armadas na segurança pública, que venha uma autorização constitucional, que não existe.
É interessante você falar sobre isso, que isso me lembrou o caso dos mandatos coletivos, que é algo totalmente inconstitucional e que está acontecendo em massa lá. Como assim você simplesmente... escolhe uma determinada área e manda um mandato coletivo de busca e apreensão naquela área, autorizando a polícia a entrar, no caso agora, o exército, né? A invadir essas casas, procurando sei lá quem ou sei lá o quê, indiscriminadamente, indiscriminadamente. Sim, crianças sendo revistadas. Eles estavam tirando fotos dos moradores e dos seus documentos para buscar antecedente criminal. E aí, onde é que
isso
fica
é
a presunção,
né,
de inocência?
E o civilmente identificado, que não pode ser identificado criminalmente? Isso está na Constituição.
Exatamente. Ou seja, fere vários direitos da Constituição. Inclusive o direito de ir e vir, né? Porque eles são barrados o tempo inteiro para subir, para descer.
E agora, nesse ponto, vale lembrar uma coisa, porque... eu me considero do campo da esquerda, progressista, e a gente não pode ficar só elogiando o que a esquerda fez, a gente tem que criticar. E os primeiros mandatos de busca e apreensão coletiva se deram no governo Dilma. Isso é um problema que a gente tem que enfrentar. Era um absurdo na época, era um absurdo hoje. Mas a gente tem que saber que começou como um laboratório dentro de uma comunidade lá do Rio de Janeiro, que não está me vindo o nome agora, mas foi um dos morros, não me lembro o nome, e que começaram com o estudo de mandato de busca e apreensão coletiva. É um absurdo. Mandado de busca e apreensão tem que ter no mínimo um fundamento. Por que eu vou entrar na casa dessa pessoa para buscar e apreender o quê? Não, busca e apreensão coletiva de buscar o quê? Não sei. Decida. Veja se você encontra. Se você encontrar droga, está dentro do mandado. Se você encontrar arma, está dentro do mandado. Se não encontrar nada, tudo bem. Tá justificado. É um absurdo.
Lamentavelmente, o PT não fez enfrentamento também. Da forma qualificada, da forma que devia, de como tratar a segurança pública. E aí a gente amarga as consequências disso também.
Talvez até porque perderia a capital eleitoral. Se você chegasse para pedir voto, pregando política de redução de danos, de descriminalização, etc., talvez eles não conseguissem o mesmo capital eleitoral que teriam ficando calados.
E o pessoal sempre fez essa crítica. Mais uma vez a gente pontua, né? A importância do mandato de Marielle, assim como de Freixo hoje, fazendo essa crítica. fazendo esse enfrentamento, fazendo esse embate, e que culminou nesse silenciamento bárbaro, covarde e precoce.
Agora eu vou falar sobre uma coisa que julgo importante falar sobre a intervenção federal, que é a intervenção federal consistiu então, está consistindo então, no uso das Forças Armadas para controlar a segurança pública. E aí a gente tem que pensar, algum outro país fez isso? Fez. O México fez isso. Eu trouxe alguns números, então vou ter que precisar ler um pouquinho. Já são quase 12 anos de intervenção federal, de intervenção militar, digo, no México. E por quê? O Felipe Calderón, presidente do México na época, decidiu em 2006 enviar 6.500 soldados para sua cidade natal, na justificativa de sufocar a violência, a impunidade e fazer uma guerra contra o tráfico, certo? E aí, agora, qual é o saldo desses 11 anos de intervenção militar na segurança pública do México? São quase 200 mil mortos, 23 mil desaparecidos, numerosas denúncias por violação de direitos humanos. Teve casos emblemáticos como dos 43 estudantes de uma cidade, não sei falar espanhol, mas é Avotzinapa, enfim, de uma cidade que foram desaparecidos há 4 anos. O mês de janeiro de 2018 foi o mais violento desde 1991, com mais de 2 mil mortes, e os cartéis de drogas estão ficando cada vez mais ousados e incontroláveis. Durante 2 meses, quase 20 mil soldados foram recebidos como heróis pela população. Era a salvação da segurança pública do México. É mais ou menos o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Começa como bem recebido, porque acham que vai ser a salvação. Mas o que aconteceu foi que lá no México, e no Rio de Janeiro não tem como ser diferente, o sonho acabou bem rápido. Porque os abusos dos militares aumentaram lá no México em 600%. Entre 2003 e 2013, de acordo com a Anistia Internacional. Não teve uma preparação do Exército para atuar na segurança pública e não, como já disse, no combate ao inimigo. Não teve lá um marco legal para dizer o que é que o Exército poderia e o que é que não poderia fazer. O que houve lá foram a criação de grupos de autodefesa por parte da população com pessoas dispostas a matar as pessoas que eles julgavam criminosas. São os justiceiros. Já acontece no Brasil e não tem como ser de forma diferente. Só que não pense que o justiceiro vai ser aquele cara que matou o ladrãozinho, não. O justiceiro lá no México, e não vai ser diferente no Brasil, como já é, o justiceiro é o miliciano. É o cara que vai matar por ordem do tráfico. É o cara que vai matar por associação a um controle de uma região. E enquanto isso, no México, as drogas continuam fluindo livremente para os Estados Unidos e a estratégia adotada de tentar quebrar os cartéis não adiantou nada, só fez agitar eles, que se transformaram em grupos cada vez mais autônomos, menos previsíveis, e fez com que o próprio exército passasse, em alguns casos, como é natural, a se associar ao tráfico. Veja bem, no Brasil um soldado ganha em torno de R$ 1.400, R$ 1.500. Essa pessoa, ela não tem como exigir dela o mesmo comprometimento moral que tem de exigir de outras autoridades. Por quê? Ela está lá arriscando sua vida, e naquele momento de enfrentamento ao tráfico, ele está arriscando sua vida, ele tem que se proteger, e vai se proteger da forma como foi treinada. E ela não foi treinada para receber a população. Não foi treinada para dar segurança pública, ela foi treinada para matar o inimigo. E nesse enfrentamento, obviamente, vai sobrar para muito inocente. Vai sobrar para muita gente que não tem nada a ver com tráfico. Porque é importante lembrar que o morro não é formado por traficante. Traficante é a minoria dentro do morro. A maioria do povo do morro é gente honesta, trabalhadora, que não mora em outro lugar porque não tem condições de morar em outro lugar. O morro no Rio de Janeiro serve como fornecimento de mão de obra barata para os bairros ricos. Aracaju, como ainda é pequeno, as comunidades mais pobres ficam ao redor, mas sem os bairros ricos verem, que é onde adotam essa mão de obra. O Rio de Janeiro é um lugar bem maior. Então, o morro serve para isso. E vai dizer que o povo que está trabalhando no morro são marginais, são traficantes? Não são. São cidadãos trabalhadores. E aí vem um problema. Colocaram o exército nas ruas. Quem é que vai devolver eles para os quartéis? Quem é que vai ter a força de o exército acostumado a trabalhar na rua já com influência na sociedade, vai chegar e vai dizer, exército, volte pro seu canto. Vai ser difícil. A gente está comprando um problema muito grande para o Brasil, porque a história no Brasil costuma se repetir. E esse é um dos problemas que a gente tem que enfrentar. Antigamente, há poucos anos atrás, um, dois anos atrás, vinham falar sobre intervenção militar, falando, não tem a mínima chance. No Brasil, não tem a mínima chance. Não iam deixar. Mas o primeiro passo foi dado. Porque devolver os militares para os quartéis não vai ser fácil. Vai ter que ser uma negociata muito grande com o comando militar para poder eles saírem de forma pacífica.
Aê, aê, aê. Por eu ser mulher, preta, periférica, rapper, lésbica, eu tive que aprender a ser cinco vezes melhor sempre. Aprender e sobreviver aos arranhões com coragem e ousadia. Não tenha vergonha de ser quem você é. Nunca. 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 ET. Faz parte do meu show, acreditar, correr, fazer melhor. Terminar o que eu comecei, vai ser sem dó. Não vim pra competir, ficar naquela, eu sou a melhor. Disputa pra quê? Aff, tenha dó. Rap bate pesado, essência vem de dentro. Eu sigo representando as loucas que tem talento. Pois bem, falar o quê? Se já tá tudo aí na cara. Se o preconceito ainda existe, mas quem é não para. Vagabundo falou que rap é pra maloqueira. Maloqueira persistiu e trincou nessa carreira. Submissa, nunca foi minha cara. Devota de Joana, até que é destinada e não para. A igual desanima, diferente predomina. Cada mina tem seu vício e comigo esse combina. É garra para nós, meu povão. Inverga, mas não quebra, ouve aê, segura o som. Muita fala, pouca luta e quer fazer revolução. Revolução é outra coisa, eu tô ligada, meu irmão. Sou a favor das minas, mas não sou contra os manos. Quem é certo, é certo, essa é errado, eu não me engano. A minha educação foi de mulher, não de vaca. Pois minha mãe me deu exemplo de ser forte e não ser fraca. A minha educação foi de mulher, não de vaca. Minha mãe me deu exemplo.
E é lamentável que no nosso país, até as guardas municipais, que foram gestadas já no período de redemocratização do país, foram forjadas nessa perspectiva militarista. Sim. E aí as pessoas não têm a compreensão do que a gente está propondo, do que a gente está questionando, acham que vai deixar de existir polícia fardada no Brasil. Porque tem um fetiche disso, né? Eu também tenho o meu. Ainda bem que eu sou civil. Ainda bem que eu sou civil, porque senão eu tinha sido expulso do quartel. Porque eu tenho fetiche com farda. Agora, assim, e a farda não vai deixar de existir, gente. Porque o policiamento ostensivo preventivo pressupõe isso. O nosso investigativo, não. Mas, assim, então, só em caso de operações maiores e tal, tal, tal.
Acho que era bom até diferenciar o que é polícia militar e polícia civil, porque muita gente não sabe. Acho que você
então,
vai saber mais propriedade do que
a polícia militar cuida do trabalho do policiamento preventivo, previne que o crime venha a acontecer, ostensivo. E a polícia civil é a polícia investigativa, a polícia judiciária, aquela que, uma vez, depois que acontece o crime, vai buscar esclarecer a materialidade desse crime, a autoria delitiva e tal. E aí, é basicamente isso.
Mário, aquela hora que você falou sobre inteligência, de fato, como você falou, não se investe em inteligência no país, né? Eu trouxe uns dados que no Rio de Janeiro, em 2014 se investiu 40 mil em inteligência, o que é muito, muito pouco. E em 2015, esse número caiu pela metade. E em 2016, o investimento em inteligência foi zero. Zero, nada. Assim, tipo, como que a gente vai pensar na segurança pública? Como a gente vai pensar em solucionar problemas se a gente não investe em inteligência para isso? A gente coloca só mais arma e mais gente na rua. É complicado.
A ideia de que a gente precisa dar uma resposta rápida e uma resposta que dê voto. Então, o tema da segurança pública, acho que chega em algum momento na parte em que a gente desconsidera completamente todos os avanços que nós tivemos em matéria de ciências sociais e em matéria de política criminal. A gente desconsidera completamente tudo que a criminologia vem estudando há muito tempo, tudo o que as ciências sociais como um todo vem estudando. Nós chegamos à conclusão, a várias conclusões, principalmente de que a prisão não é uma solução isolada, ela não chega a resolver nada isoladamente. Que a redução da desigualdade é, sim, o primeiro passo para a redução da violência como um todo. Mas investir em educação, você não tem um paralelo muito forte com a ideia de estar fazendo alguma coisa pela segurança. Então, investir em educação, construir escola, construir creche, construir postos de saúde para reduzir a desigualdade, fazer trabalhos que visem o saneamento básico, numa favela não é... não tem como... Você não olha para essas... Meu Deus, deixa eu organizar meu pensamento.
Então eu vou te interromper rapidinho.
Beleza.
A intervenção federal, que você falou no começo da sua frase, era eleitoreira. Isso a gente precisa discutir aqui. Antes de passar para a parte até de criminologia, que é muito relevante, na minha percepção, e os companheiros aqui vão poder falar o que pensam, a intervenção foi decretada para pegar um pouco dos votos do Bolsonaro e trazer para o Temer ou quem o Temer apoie. Porque o Temer gosta de dizer que vai ser candidato, mesmo com 5% de aprovação. Não sei como pretende fazer isso. Mas
eu acho que ele tem 5% de certeza de que vai ser candidato.
Mas, bem, talvez com esse 5% ele consiga chegar na presidência, né? De uma forma ou de outra, enfim. Mas com essa intervenção, ele dá uma mensagem de que está sendo duro com a criminalidade. E aí consegue tirar um pouco dos votos de Bolsonaro, porque tem muita gente que vai votar, que pretende votar em Bolsonaro, que pensa em votar em Bolsonaro, porque ele é o único que vai tratar bandido como bandido. Então, quando você faz uma intervenção federal para apaziguar esse clamor social por maior segurança pública, você está atraindo dos votos do Bolsonaro aquela pessoa que faz, olha, eu não gosto do Bolsonaro, mas ele vai ser duro contra o crime. Então, o Alckmin é apoiado por Temer e Temer está aí na intervenção militar, ele está conseguindo ser duro contra o crime. É um objetivo de angariar um voto para a eleição de 2018, que está chegando cada vez mais próxima, e com isso desarticular até essa extrema direita, porque o que a direita quer é chegar na presidência pelo voto para dizer que está legitimada democraticamente. Mas ela não quer uma extrema direita como Bolsonaro. Então ela precisa pegar o principal ponto do discurso de Bolsonaro e absorver para ela, que é essa a minha percepção.
Então a gente não faz um paralelo muito claro entre investimento em saneamento básico, investimento em redução da desigualdade e investimento em segurança pública. E aí a gente continua perpetuando essa ideia de sempre enxugar gelo, sempre dar mais arma, sempre colocar mais policial, sem treinamentos, nunca questionar o plano de carreira dos policiais militares ou quanto que o policial militar está ganhando para arriscar sua vida na rua. E a gente vai começando a criar algumas estratégias mais criativas para reduzir a violência, como é o caso das UPPs, mas sempre na mesma lógica de repressão, repressão, repressão. A gente estava conversando um pouco sobre isso, Renata, ontem, então você poderia falar um pouquinho?
Quem não investe em prevenção, mais tarde vai ter que investir em repressão. E é isso que a gente faz, né? A gente só investe em repressão com essas políticas totalmente paliativas, que não adiantam de nada. E não trazem avanços de maneira alguma. E é isso.
Isso já liga até a parte da criminologia. Porque o que é a criminologia e o que é que os avanços das ciências sociais dizem? É claro que existem N teorias, eu vou tentar sintetizar um pouco aqui. Os anseios de consumo da sociedade capitalista são dramaticamente globais hoje. Então, eu anseio ter um telefone, vamos dizer que é o que o povo gosta de colocar como padrão. Eu anseio ter um iPhone, você anseia ter um iPhone, o menino da favela anseia ter um iPhone, certo? Agora, vai ter gente que, pelos meios normais de trabalho da sociedade, não vão conseguir alcançar esse mesmo padrão de consumo que é o aventado para toda a sociedade. Então, quando aparece uma novela da Globo, uma série de TV, todos esses elementos culturais divulgando, mesmo que inadvertidamente, a propriedade de um aparelho celular de 3, 4 mil reais, a criança da favela está almejando aquilo também. E se ela não consegue, pelos meios legítimos, aquele padrão de consumo, ela ou vai se voltar contra o sistema, ou vai tentar por meios não legítimos. E isso é um fator criminógeno, gerador de criminalidade. Se você não fornece educação para a cria da favela conseguir um emprego decente, com um bom salário, o que é que acontece depois? Essa pessoa que vai ter esse padrão de consumo aspirado, que é global, vai tentar, de alguma forma, alcançar esse bem da vida. E se não consegue da forma legítima, acaba da forma ilegítima. Agora, por que ela não tentou pelo meu trabalho? Porque não é dado a ela um trabalho que possibilite gastar R$3.000 no telefone. Não é dado a todo mundo quando o salário mínimo hoje é R$954. É muito pouco. Então, se você não dá educação para a pessoa se formar e conseguir um emprego qualificado, se você não dá saúde para a pessoa não cair no furto, no roubo, porque está desesperada para alimentar seu filho, para comprar um remédio, isso são fatores que geram criminalidade. Então, como é que a gente vai dizer que agora o crime está acontecendo, vamos botar a polícia lá dentro, vamos botar o exército lá dentro, mas a gente não pensa a longo prazo? A gente não pensa em transformar a nossa sociedade? Porque se você pensar, os países desenvolvidos hoje, só tem um país que tem encarceramento em massa. É os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o único dos países desenvolvidos que prende demais. Mas prende preto, prende pobre. O que prende é isso. A história está contada na 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, porque diz que não se permite trabalho forçado que não seja no contexto da prisão. E lá a prisão ela tem administração privada, então uma empresa administra a prisão explorando a mão de obra barata, que é a do trabalhador preso. Os outros países desenvolvidos não adotam esse sistema. Os outros países desenvolvidos perceberam que como é que combate a criminalidade? Fazendo o trabalho em cima da pessoa que cometeu o ato dito como criminoso, fazendo um trabalho junto às vítimas e com a sociedade mais igual.
Inclusive, o nosso direito penal ele ignora completamente a vítima. A gente tem uma série de ações penais que usam a palavra da vítima só quando é necessário para incriminar e nunca tem uma política de assistência. A Lei Maria da Penha até veio com algum avanço em relação a isso nas medidas socioeducativas, nas medidas protetivas de urgência, mas
nossas leis penais são muito atrasadas ainda.
Sim.
A criminologia avançou para botar como objeto do seu estudo a vítima, mas a criminologia informa depois a legislação penal. Só que, como nossa legislação penal ainda está muito atrasada, a Lei Maria da Penha é mais atual, a vítima não faz parte ainda do processo do processo penal. Os países mais desenvolvidos, especialmente os europeus, o que é que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar em cima da igualdade, de reforma agrária, porque se você passear por um país europeu, Holanda, Inglaterra, dificilmente você vai ver uma terra pouco utilizada, subutilizada ou não utilizada. No Brasil é o normal. Você pega uma estrada daqui para Salvador, você vai passar por milhares de terras sem nada. E um monte de gente querendo trabalhar, mas não tendo terra. Reforma agrária não significa invadir o seu apartamento, não. Reforma agrária significa distribuir melhor as terras para que todo mundo tenha possibilidade de trabalhar. Os países desenvolvidos perceberam que, diminuindo a desigualdade, o salário mínimo hoje na Holanda é 1.800 euros. Euros você multiplica por 3.3. Dá quanto? Eu nem sei fazer essa conta. Deve dar uns R$8.000. Isso é um salário mínimo. Por quê? Porque você trabalha com isso, a dignidade de todos os cidadãos, e diminui a desigualdade. E daquela pessoa que desviou da norma, ou seja, que cometeu o crime, você não abandona. Você não joga na cadeia em que o cara foi preso por 0,6 gramas de maconha e 0,9 gramas de cocaína. Joga na cadeia.
E uma lata de pinho-sol.
E uma lata de pinho-sol, como se fosse crime. Joga na cadeia e espera que ele se recupere lá dentro. Lá não. Você colocaram na cabeça o quê? A única coisa que o preso perde é a liberdade. E se a única coisa que o preso perde é a liberdade, mas não perde a dignidade, a gente tem que tratar de forma digna. Então, o preso lá vai ter uma acomodação digna, vai ter acesso à informação, vai ter como estudar, vai ter acesso à internet. Mas, é muito luxo para o preso. Não é. É porque esse preso vai voltar para a sociedade. E se a gente não trabalha em cima do preso, o cara entrou por traficar, por ser mula de, 10 gramas de maconha, quando ele voltar para a sociedade, ele já vai ter aprendido ele já vai ter aprendido a pessoa que foi presa por ter sido mula de 10 gramas de maconha, vai aprender na cadeia como ir direto na fonte, como traficar, porque não foi feito na cadeia um trabalho de ressocialização. A pena tem que ter uma finalidade. A finalidade não pode ser só punir. A finalidade tem que ser educar, ressocializar, trazer de volta esse cidadão como membro da sociedade e como membro útil da sociedade. Então, o Brasil hoje, como ele não investe em saúde, educação, no desenvolvimento de todos os cidadãos, o que é que vai acontecer consequentemente? Isso é um fator de criminalidade, gera o crime, e aí depois você prende, não trabalha na prisão, essa pessoa volta, não tem como trabalhar, não tem como viver uma vida digna, porque as portas se fecham, a primeira coisa que o empregador pede é a certidão de antecedentes. Então a porta fecha para essa pessoa vai ter que subsistir, vai ter que se manter, vai ter que comer, e aí vai fazer o quê? Vai voltar para o crime, e aí você gerou um ciclo de violência, que só é interrompido como esse ciclo? Com investimento. Em quê? Em segurança pública? Em forças armadas? Não. Em educação, em saúde, em assistência social, em previdência.
Gustavo, eu concordo muito com o que você estava falando em relação ao sistema carcerário, por exemplo, holandês. Só que, infelizmente, essa é uma realidade que a gente não dá para fazer um paralelo com o Brasil, porque se o preso da Holanda tem direito à internet e a uma cama, por exemplo, uma condição digna daqui, claro que eu não estou falando que a gente não deva dar isso ao preso, certo? É algo que eu não acredito nem na humanização, eu acho, dos presídios. Eu acredito que a gente tem que acabar mesmo.
Eu vi um tweet muito, muito massa no seu Twitter, que é: a prisão foi criada como um instrumento de tortura para a gente preta. Não importa quantas flores você coloque na entrada, ele vai continuar sendo um instrumento de tortura.
Exatamente. Aqui não tem como você levar essa discussão para a sociedade, para o cidadão comum, e falar: olha, a gente precisa dar dignidade para o preso, ele precisa de 3 refeições ao dia, ele precisa de um ambiente limpo, com condições de salubridade para ele estar ali, para ele não pegar doenças e tal, porque as pessoas, o cidadão comum, mesmo trabalhando, não está conseguindo. Ele não está conseguindo moradia, ele não está conseguindo internet, ele não está conseguindo nada disso. Então, esse debate é um pouco complicado quando a gente traz. Para o meio acadêmico, não, a gente consegue fazer, mas quando a gente traz ele para debater real, sentar aqui com a classe trabalhadora, a gente não consegue trazer. Justamente por isso, porque o Brasil não investe em base, então não tem como a gente cobrar aqui em cima no sistema penitenciário. Então, aqui a gente trata o sistema carcerário mesmo na margem da margem da margem. Então, aquilo é o lixo, é a escória, eu não tô nem aí, eu não me importo em saber o que acontece lá. Tanto que ele deveria ser um pouco mais central. Os presídios da gente não são centrais, eles são o mais afastado possível da socialização. Então, como é que vai ressocializar, né? Que é, em tese, a ideia de um presídio, se ele não tá nem dentro da sociedade? Se ele tá no fim da cidade, no matagal da cidade, dentro de uma ilha, se deixar, sabe? Não tem como você trazer aquele preso para dentro da sociedade depois. Então, é uma reforma geral. Eu nem acredito na reforma do sistema carcerário, sinceramente. É como o Otávio estava falando aqui. Eu acredito que a gente tem que acabar, mas não dá para acabar assim. Não dá para ser utópica e jogar... vamos acabar, mas vamos fazer como, né? Existe todo um trabalho até chegar lá. Até chegar na Suíça, né? Que fecha presídios. Eu não posso comparar com a Suíça.
Que inveja da Suíça, da Holanda. Inveja do caramba. Que lá eles estão fechando os presídios e a gente aqui está com essa superpopulação. E aí e ainda tem políticos demagogos que querem fazer do tolerância zero, né? Da política do tolerância zero, uma bandeira de campanha. Isso é pura demagogia. Pura demagogia.
Dois pontos aqui. Primeiro, um investimento não exclui o outro. É possível você investir no preso para quebrar o ciclo de violência e ainda assim investir na geração de emprego, fornecimento de saúde e educação para todos. O Brasil tem hoje, está passando por uma crise de investimentos. De investimentos que passa pelo, especialmente agora, pela emenda Constitucional 95. Que criou uma moratória da Constituição Federal. Então, tudo aquilo que está bonito lá na Constituição só vale para daqui a 20 anos. Por enquanto, não precisa, não. Por enquanto, a gente está salvaguardado pela emenda do teto dos gastos, que ela em si já é um absurdo. Mas o Brasil tem como fazer mais investimentos. Por exemplo, qual é o maior gasto hoje do Brasil anual? Sabe me dizer? É dívida pública. Falam que é a Previdência, mas não é não. Previdência consome de 18, 16% do que a gente arrecada. Dívida pública consome mais de 40%. Mas espera aí, está dizendo que é para dar o calote? Não, não é para dar calote, não. Mas, no mínimo, a gente tem que fazer o que o pessoal prega muito bem, auditoria cidadã da dívida pública. Dilma vetou. No, a lei, eu não lembro se foi a lei plurianual ou se foi a lei orçamentária. Eu acho que foi a plurianual. Falava que deveria se criar um dia uma possibilidade de auditoria cidadã da dívida. E Dilma vetou. Um absurdo. Um absurdo. O que é uma auditoria cidadã da dívida? É saber se essa dívida já foi paga, quem é o credor, de onde veio esse título, quem foi que fez a autoria da dívida. Vamos comparar com o direito estrangeiro. A gente comparou com o México no caso da intervenção. Vamos comparar agora com o Equador. No Equador, tinha uma auditora fiscal daqui, Fatorelli, ela foi lá para o Equador para fazer a auditoria. Rafael Correa foi eleito com essa promessa de fazer a auditoria da dívida. Ele fez. E aí, quando ele auditando, ele percebeu que muita daquela dívida já estava paga, era nula, estava prescrita. E ele fez uma proposta soberana para os seus credores. Olha, eu pago 30 centavos no dólar. Ou seja, se eu devo para você 10 dólares pelo título, eu vou pagar 3. Se quiser aceitar, aceite, eu pago. Se não quiser aceitar, vamos brigar. 95% dos credores aceitaram. Aceitaram por quê? Porque sabem que existe fundamento para aquela proposta. No Brasil, a CPI da dívida concluiu que não dava para saber quem eram os credores. Pare de pagar para você ver se o credor não aparece. É só parar de pagar. E não dá para saber os credores, o dinheiro está indo para onde? Então, não estou dizendo aqui que o Brasil tem que dar um calote da dívida, não. A dívida é um instrumento importante para o Estado se financiar. Mas a gente tem que saber que dívida é essa. Porque se a gente conseguir reduzir em 10% que seja, eu acredito que reduz mais. A dívida pública é 10% a mais de orçamento por ano para investir em saúde, para investir em educação. Só que, curiosamente, a Emenda Constitucional 95 vincula todas as despesas correntes, exceto a dívida pública, à inflação. Então, se eu invisto hoje R$100 para 100 pessoas na saúde, ou seja, R$1 por pessoa na saúde, no outro ano a inflação foi de 1%, então eu só posso investir R$101, só que o crescimento populacional foi de 10%. Então eu tenho que investir R$101 para 110 pessoas. Então já ficou menos de R$1, bem menos de R$1 por pessoa. E como teve um crescimento populacional, teve uma arrecadação maior. Então nós estamos arrecadando mais para investir bem menos. O que é que você está tirando aí? Você está tirando a educação pública, está tirando saúde pública, caminhando para um estado em que só quem estuda, só quem tem saúde é quem pode pagar. O pobre não vai poder. O pobre não tem esse direito.
Pois é, bandeira de luta do pessoal. Auditoria da dívida pública, assim como a taxação das grandes fortunas, né?
Taxação das grandes fortunas a gente pode discutir um pouquinho mais.
Porque não é possível que a população, que a classe trabalhadora, que a classe média, classe trabalhadora sofra tanto com essa carga tributária pesadíssima, que é extremamente injusta e desproporcional. Não, então a gente tem aí empresários, inclusive, bancando movimentos de renovação, que prezam pela renovação na política hoje em dia, nesse nosso contexto, nessa nossa conjuntura. Mas assim, pô, para você ter o seu carrinho, você tem que pagar o seu IPVA. Mas para você ter o seu jatinho, para você ter sua lanchinha, para você ter o seu jatinho.
Empresário não tem jatinho da sua renda. Empresário como é que ganha hoje? Ganha um prolabore pequeno para ele? Para ele, R$100 mil por mês é um prolabore mínimo. Para mim é um absurdo. Mas ele, para ele é pouco. E nesse 100 mil ele tira 27,5% de imposto de renda. Só que o jatinho, o carro, a mansão, etc., são pagos pela empresa. Exato. São non-tradable benefits. Sim. Benefícios que a empresa paga para a pessoa. Esse benefício não é taxado. A taxação da grande fortuna passa, na minha percepção, não só por taxar a grande fortuna, mas por taxar o rendimento individual que o empresário recebe da empresa. Perfeito. Decorrente do trabalho. Porque aí não me vejo justificativa para uma pessoa pagar 27,5% ganhando 20 mil e uma pessoa ganha 1 milhão por mês pagar 27,5%. Não faz sentido nenhum, mas não vamos entrar nesse assunto não, porque senão o Otávio morre.
Não, mas então voltando para a questão, para a provocação de Otávio. Otávio falou de como o nosso sistema penal reduziu a vítima ao ostracismo. Isso é perverso. E aí eu dou meu testemunho pessoal de como a vítima é tratada. Vítima e testemunhas também. Não, primeiro a vítima é cobrada sempre a trazer a sua testemunha, né? Porque é assim que a investigação policial acontece, via de regra. Você tem testemunha, querido, querida? Não tem? Tchau, querida. Né? Traga sua testemunha. E isso cria um conflito ali naquela comunidade, porque ninguém quer ser apontado. Isso gera uma situação de angústia, uma situação de conflito. Secundária. A vitimização secundária. A subnotificação é outro problema para a gente enfrentar, principalmente quando a gente pensa, a gente trata a questão de direitos humanos para grupos vulnerabilizados, situação de maior vulnerabilidade, a da questão LGBT mesmo. Né? Maior tesão pela defesa do estatuto da diversidade, das famílias, no plural, né? Falando no plural, no direito de família. E em relação a qualquer projeto que é criminalizador, a gente... O tesão não é o mesmo, né? Apesar de reconhecer o valor simbólico de uma lei que criminaliza a LGBTfobia, que equipare a LGBTfobia ao racismo. Eu dou sempre um exemplo emblemático de um grupo de travestis que foram chacoteadas por operários da construção civil. E em dado momento, uma delas se reporta a ele como macaco. Isso gera um conflito. Onde é que esse conflito vai parar? Na delegacia. E quem é que vai parar no camburão dessa viatura policial por racismo, por injúria racial? A travesti, sendo que a transfobia que ela sofreu está invisibilizada aí, porque existe uma hierarquia de opressões, o ordenamento jurídico tutela uma hierarquia de opressões, que eu acho que quando a gente fala em equiparar a LGBTfobia é nesse sentido, mas reconhecendo o valor simbólico disso, mas que não é isso que vai resolver o problema do alto índice de letalidade de LGBTs, de assassinatos de LGBTs com crueldade, com requintes de crueldade, por exemplo, e a questão da subnotificação, né? A questão da criminalidade dentro do armário. Então, isso tem a ver com essa crítica que é formulada, que a criminologia formula, né? E que a gente precisa estar atento a ela. Agora, precisa ver de que forma a legislatura pode contribuir para isso, né? No sentido de regulamentar o uso de entorpecentes, tratar isso como uma questão de saúde pública, assim como a questão do aborto, porque não tem como fechar os olhos que um índice altíssimo de mulheres negras, mulheres pobres... que morrem realizando esses abortos de uma forma... E que são criminalizados, seus corpos são criminalizados. Né? A criminalização dos movimentos sociais, tudo isso... A gente tem arremedos disso já na nossa legislação penal para tentar minimizar isso que a criminologia, a vitimologia também formula essa crítica. Os abolicionistas, inclusive... Né? A questão é quais as soluções que a gente precisa tendo esse como marco esses estudos todos que são.
Eu entendo a pauta do LGBT do movimento LGBT em criminalizar a LGBTfobia, porque de fato é um absurdo você ter um grupo que se pode dizer ainda vulnerável, porque ainda não tem a mesma participação social do que o homem hétero branco tem muito mais participação na sociedade do que o oposto do que eu falei. A mulher LGBT preta. Não tem nem de perto a mesma participação social. Eu entendo essa pauta e é uma pauta justa, mas eu tenho que fazer uma observação, que é, direito penal já provou, não funciona. Punitivismo não funciona. Prevenção geral é uma farsa.
É uma ilusão,
né, ilusão. Você dizer que, não, agora feminicídio é crime. Aí vai quer dizer então que na cabeça do homem que vai matar a mulher, na hora vai passar. Pô, eu ia matar, mas agora é crime. Não. Aumentou a pena. Ou então o cara que vai traficar drogas ou qualquer coisa assim vai dizer, poxa, eu tava pensando em fazer isso aqui, mas eu soube que agora o crime é hediondo. Acho que eu não vou cometer, não. Vai ficar ruim pra mim. É óbvio que não pensam nisso. É óbvio que não passa nem pela cabeça da pessoa que quando tá cometendo crime. Assim como não passa no crime de colarinho branco. Assim como o corrupto não pensa na corrupção, na pena da corrupção, não pensa, mas porque Marcelo Odebrecht tá preso, eu não vou cometer o crime. Comete da mesma forma. Se ele julga... Por que o corrupto... Como é que o corrupto justifica a sua corrupção? Se eu não roubar, eu não consigo me eleger. Então... Eu vou ter que roubar, certo? Mas Marcelo Odebrecht está preso. Meu amigo, mas ali aconteceu por uma infelicidade, eu vou ter que fazer aqui do meu jeito, porque senão eu estou fora da política e fora da política eu não vou ficar. E aí você vem a corrupção legalizada, doação de campanha por empresa, que doa. Doação de campanha não é doação, é empréstimo. Você empresta para depois receber de volta. E tem a corrupção ilegal, que são os caixa 2, etc.
Mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Maria.
mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei, pra ser ouvida o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente.
Puxando a falta de Gustavo, quando você falou que o estado penal é falho, é falido, né? Não funciona. Eu acredito, inclusive, que a criação de novas leis não adiantam, sabe? No caso, a criação da lei do feminicídio, da Maria da Penha e etc. Essas leis vão continuar criminalizando o mesmo tipo de pessoa. E a gente sabe quem é que tá lotando os presídios desse país. E os cemitérios também. É gente preta. Então você vai criar mais uma lei pra matar mais preto, pra incriminar mais preto, pra encarcerar mais preto. Então, acho que eu podia terminar... Posso terminar a minha... Encerrar minha fala.
Você terminou o podcast.
Nesse podcast com isso, né? A gente precisa repensar a segurança pública. A gente precisa repensar como a gente está tratando a juventude negra desse país. Precisam literalmente parar de nos matar. A gente precisa parar de lotar cemitérios, né? E é isso. É a luta que segue.
Antes de terminar, eu só queria... Jogo rápido. Pelo amor de Deus, Gustavo.
Eu disse no começo do podcast. Quando eu começo a falar, você tem que me interromper.
Eu queria passar para a parte das recomendações. Eu tenho... A única recomendação que eu deixei aqui foi um podcast sobre direitos humanos. O podcast chamado Mamilos. E eles também fizeram uma ode a Marielle Franco na gravação deles. Mas alguém algo a recomendar?
Bom, eu recomendo no Netflix... O documentário 13ª Emenda, que fala sobre o processo de transição do escravagismo norte-americano para o encarceramento em massa, que mostra como a juventude preta pobre está sendo presa lá e servindo de mão de obra barata.
Eu recomendo a tese, a dissertação de Marielle, o PP, a redução da favela a 3 letras. Uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro.
Eu recomendo uma série também na Netflix, a The Confection Tapes, que é uma série que fala sobre abuso policial nos Estados Unidos. É uma série documental, são poucos episódios, e cada um deles vai tratar de um caso em que a polícia ou mentiu ou forjou uma situação que levou ao cárcere de muita gente e só foi descoberto anos depois. E muitos desses casos não foram solucionados. Então, é uma série muito forte, recomendo demais.
Tem uma coleção chamada O Golpe na Perspectiva de Gênero, e nessa coletânea tem um dos livros, uma das teses é da Marielle Franco.
Esse The Confession Tapes, ele mostra como a polícia, não tendo meios de investigar para comprovar que o suspeito é o culpado, leva o suspeito a confessar. Ele induz o suspeito a confessar. Então tem muitos casos em que a pessoa já está lá 12 horas sendo interrogada, sem comida, sem nada, faz, então acho que fui eu mesmo que fiz. Pronto, confessou. E aí isso faz parte também da discussão brasileira, da falta de investimento em inteligência da polícia, que acaba que a única prova é ou a confissão ou o testemunho policial condutor.
O artigo da Marielle se chama Mulher, Negra, Favelada e Parlamentar. Resistir é pleonasmo. Nós começamos o programa perguntando quem foi Marielle. E temos outra pergunta. Essa última não aos nossos convidados, mas aos profissionais responsáveis pela investigação. Quem matou Marielle? Nós temos um programa e eu espero que tenhamos outros.
Vou ser prefeita. Para um ponto, você vai ser prefeita. Vou até fazer um jingle. Marielle, prefeita.
Vamos lá!
Marielle, prefeita pela favela.
Oh no, did I get too close? Oh, did I almost see what's really on the inside? All your insecurities, all the dirty laundry, never made me blink one time. Unconditional, unconditionally, I will love you unconditionally. There is no fear now, let go and just be free. I will love you unconditionally. To me, don't need apologies. Know that you are worthy. I'll take your bad days with your good. Walk through the storm, I would. I do it all because I love you. I love. Unconditionally, I will love you unconditionally. There is no fear now, let go and just be free. I will love you unconditionally. So open up your heart. Same for me.